passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de terça-feira. Que alegria para o nosso coração poder estar com você nesta noite linda para mais um culto de agradecimento ao nosso Deus. Deixa eu cumprimentar essa equipe maravilhosa reunida nesta noite para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Quero cumprimentar meu querido pastor Níger Martins, pastor da Igreja Nova Vida do Ministério É de Deus em Cascadura. Pastor Níger, alegria. Alegria muito grande, meu irmão, tê-lo aqui nesta noite. A paz do Senhor.
Boa noite, pastor Eliel do Carmo, essa equipe maravilhosa do programa Cristo em Casa, pastor Anésio Sarmento, nosso irmão, querido Fábio Silva e, claro, a toda a família Melodia, você, querido ouvinte, que prazer, que honra, Deus abençoe, uma enorme boa noite.
Obrigado, pastor Níger. Meu querido mano Fábio Silva, muito bom, Fábio, tê-lo também aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, mano.
Boa noite, pastor Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus também para a família Cristo em Casa. Que felicidade estarmos juntos nesta noite, cultuando a Deus em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
E o nosso querido pastor Anésio Sarmento, a voz do rádio. Pastor Anésio, que alegria, que honra estar ao seu lado mais uma vez aqui no nosso Cristo em Casa. Um grande abraço, boa noite, a paz do Senhor.
Paz do Senhor, pastor Eliel. Graças a Deus que aqui estamos mais uma vez, né? Reunido com esta família chamada Igreja Cristo em Casa. É um privilégio todas as noites poder estar aqui.
Vamos abrir, então, o nosso Cristo em Casa nesta noite de terça-feira com oração. Pastor Anésio Sarmento nos elevando ao trono da graça de Deus.
Amado, bendito Deus, com que alegria, meu Senhor, reunimos em Teu nome nesta noite. Com que alegria adentramos neste culto, neste púlpito desta igreja e nos é dada a palavra para dizer a Ti, obrigado, Senhor. É a nossa palavra. Quantas razões e motivos temos para Te agradecer, ó Pai. Desde a salvação da nossa alma, o cuidado que Tu tens conosco, os anjos que Tu tens dispensado para nos guardar, onde quer que vamos. Ó, meu Deus, meu Pai, como é bom estar aqui. Como é bom saber que em toda parte, em todo o mundo, tem um povo agora Te buscando, muitos com lágrimas nos olhos e muitos outros com alegria total no seu coração. Mas também tem corações entristecidos nesta noite, tem corações abatidos nesta noite, meu Senhor. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que reunimos todas as noites, não pensando apenas em nós, mas muito mais naqueles que estão sofrendo. E são muitos, ó Deus. Os hospitais, olha aquele leito de hospital, visita, Senhor. Toca naquela tua filha que está internada ali, aquele teu servo acometido daquela enfermidade, mas eu creio que tu pode fazer milagre esta noite, porque o teu filho Jesus Cristo disse, se tu creres, tudo é possível ao que crer. E disse mais, se creres, verás a glória de Deus. Que a tua glória alcance corações esta noite, Pai querido, e que ao término deste culto, vidas sejam modificadas. Aquele que apartou da tua casa, que desviado dos teus caminhos, que por sorte, por bênção, possa estar ouvindo a melodia e tocar no seu coração como aquele pródigo e dizer, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. É noite do retorno, é noite do concerto. Nós não sabemos ainda de que falará o teu servo nesta noite, o teu ungido, mas eu sei que algo virá do teu coração e tudo o que está na Bíblia é para a nossa edificação espiritual. Meu Deus, meu Pai, fala, pois, a cada um. Fala aquela tua filha que chora, aquele teu servo, Pai, quase que desanimado, cabisbaixo, porque a luta é grande, o sofrimento aumenta, mas também aumenta a fé e o poder do teu Filho Jesus Cristo na vida de cada um. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai querido, seja o culto desta noite o instrumento para a vida daquelas pessoas. A Igreja Cristo em Casa não existe por acaso. A Igreja Cristo em Casa foi levantada para atender aqueles que principalmente não podem ir a um templo te adorar, mas o templo vai a cada um nesta noite, onde quer que seja, no mais longínquo município ou cidade ou país. A melodia está entrando agora e esta noite eu sei que vai ser um resultado positivo como é toda noite, porque vidas serão transformadas, afastados da tua casa, sentirão o desejo de retornar e eu sei que cura, libertação e manifestação do teu poder já está acontecendo na igreja. Usa o teu servo que vai falar a palavra, aquela palavra que vem do teu coração para os nossos corações, e aplica, Senhor, a palavra a ser pregada nesta noite aos corações necessitados. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Sonoros, Alfa e Ômega, foi o lindo louvor que ouvimos nesta noite de terça-feira, logo após esse momento de oração com o pastor Anésio Sarmento. Daqui a pouquinho, então, o pastor Níger Martins vai estar pregando a palavra de Deus e ele vai estar trazendo para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel, amados da igreja, Cristo em casa, hoje nós vamos falar do tempo e dos frutos, vamos trabalhar o Salmo de número 1.
Olha, eu quero com muita alegria, nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, nós sempre falamos aqui sobre o curso de teologia da Rádio Melodia. Preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra, a gente nem pediu, isso é questão espontânea, do coração, e eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem para a gente. Ouça muito bem o que esse aluno do curso de teologia da Rádio Melodia fala sobre o curso.
A paz, me chamo Evandro, sou membro da Igreja Bíblica de Itaipuaçu, pastor Jorge, pastora Sônia. Gostaria de agradecer a Deus e a Rádio Melodia por ser sensível em criar esse maravilhoso seminário. Muito obrigado a todos vocês por me proporcionar a oportunidade de estar realizando um sonho na minha vida, pois tenho problemas de saúde graves da coluna e não tenho condições de frequentar uma sala de aula. Muito obrigado, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe a Rádio Melodia.
Ouviu aí? Se você ainda não se inscreveu, quero convidar você agora. Acesse cursosmelodia.com.br. Pois é, chegou então esse momento muito especial de Cristo em Casa, o momento em que vamos abraçar os aniversariantes de hoje. Você está trocando de idade hoje, a Fábio Silva agora vai trazer toda a emoção e a alegria de toda a equipe da Igreja Cristo em Casa. Hein, meu mano Fábio? Boa noite, a paz do Senhor, querido.
Boa noite, meu mano querido Eliel, a paz do Senhor. Louvo a Deus pela sua vida, amado irmão, amada irmã, que troca de idade. Que Deus te ilumine, te guarde, cuide de você 24 horas por dia e que seus dias sejam repletos de bênçãos. Profetizamos ainda saúde, amor e paz para a sua vida, meu irmão, para a sua vida, minha irmã amada. Parabéns abençoado para você, viu? Olha só quem está recebendo o nosso abraço, companheiro também, é o Otoniel Vicente de Lima, a Maria da Graça Moreira Dias, Marcos Gomes da Fonseca, valeu Marcos, Débora Sena de Oliveira, Daniel Vicente dos Santos, Cristiano Vieira da Silva, Bruno Oliveira dos Santos, parabéns Bruno, André Batista do Nascimento, Aline Flores Malvino e Alex Rodrigues de Magalhães, um abraço Alex. A meditação está no Salmo 37, versículo 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão.
Amém.
E agora cantaremos juntos um lindo louvor. Que Deus te abençoe e um abraço, companheiro.
vencer. Se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar.
Declare!
Chegou então esse momento aguardado por todos nós. Momento de ouvirmos a voz de Deus agora através da sua santa palavra. E para isso, o mensageiro de Deus nesta noite, pastor Níger Martins.
Querido pastor Eliel, conforme já havíamos dito, nós vamos trabalhar o tema do tempo e dos frutos. Vamos trabalhar o Salmo primeiro. Queria ler com os amados na edição revista e atualizada, tá bom? Tinha uma diferença aqui e ali, mas o contexto é rigorosamente o mesmo, ok, amados? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu já pude abordar esse salmo aqui, amados, já pude pregar sobre ele várias vezes. Mas hoje eu queria trabalhar algo que Deus tem colocado no meu coração, que eu espero que seja bênção para a sua vida, tá? Primeiro, uma breve introdução a esse salmo, amados. Esse é considerado, e por muitos, o salmo dos salmos. É que, a partir dele, todos os outros se estruturam. Aqui tem um alicerce, por assim dizer, aqui tem os alicerces para estruturar tudo que vem depois, né, amados? Dos 150 salmos. Você deseja a restauração prometida, por exemplo, no Salmo 126, né? Ou a alegria de ir para a casa de Deus no Salmo 121, para citar exemplos, né? As noites de sono do Salmo 4, o livramento do laço do passarinheiro do Salmo 91, você deve ler o Salmo 1, porque ele é base para tudo isso. Ele é base para todas essas situações, para todas essas bênçãos, para todas essas bonanças, tá? Queria caminhar aqui, amados, e uma vez que eu fiz uma breve introdução, eu queria falar um pouquinho sobre as exigências desse salmo. Porque ele começa primeiro, antes de fazer muitas promessas, ele faz algumas exigências. E essa é a primeira parte desse nosso bate-papo aqui, nesse maravilhoso culto da Igreja Cristo em Casa. As exigências, irmãos, primeiro na forma negativa. Se eu pegar o versículo primeiro lá, vamos ler de novo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O exigência, na forma negativa que eu digo aqui, é pela negação, né? Então, quem é bem-aventurado, quem é feliz, é o que não anda na roda dos escarnecedores. E aí, esse versículo já me permite uma reflexão, né, bastante significativa. Cuidado com as rodas que você frequenta. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que ter muito cuidado com as rodas que frequenta. A gente não pode estar em qualquer tipo de roda. E essa roda aqui é uma roda que destrói as nossas vidas. Essa roda que todo mundo fica falando mal, debochando, criticando, a roda dos escarnecedores. Essa roda é extremamente destrutiva. Mesmo que você ache que você pode ficar ali passivamente, mesmo que você diga assim, ah, eu não falei nada, eram eles que estavam falando. Essa é uma roda na qual a gente não pode sentar. A gente sequer pode ficar perto dela. Não importa se eu estou sendo ativo ou não ali, né? Se eu estou só calado, não estou falando nada, estou só ouvindo, ou se eu estou falando de um jeito ou de outro, eu estou nessa roda. Então veja, o homem feliz é o homem que não anda no caminho dos pecadores, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. São três negativas, né, amados? Ele não anda no conselho deles, e aí até indica uma ação, ele está andando. Ele não se detém, ele não para nesse caminho, no caminho dos pecadores, e ele não fica no meio deles. Porque há uma evolução. Primeiro ele está andando, depois ele parou, e depois ele já está sentado lá. Veja que cada vez mais ele está atraído. Então, assim, as exigências são muito claras, e todo esse versículo tem um único terror. Cuidado com quem você anda. Cuidado em que tipo de roda você frequenta. Cuidado o que andam falando ali na rodinha que você está. O crente não pode participar, o homem de Deus, a mulher de Deus não pode participar. Isso é na igreja, isso é no trabalho. Está lá a rodinha lá falando, criticando o chefe, criticando a chefia. Isso não é lugar para gente, amados, né? Se é uma crítica construtiva, ok, mas não é disso que estamos falando. É mesmo daqueles comentários negativos, depreciativos, muitas vezes, né, com uma intenção de denegrir mesmo, com muitas vezes com uma intenção de atacar a honra daquelas outras pessoas. Então, muito cuidado, queridos, muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Você vai ver daqui a pouquinho que as bênçãos prometidas são maravilhosas, né? Que são promessas, assim, são promessas de encher a alma de alegria, queridos. Porque Deus é Pai, porque Deus quer o melhor para todos nós, né? Se eu que sou mau quero o melhor para os meus filhos, imagina o Papai do Céu, que é o melhor para mim, que é o melhor para você. Mas há exigências. E um teor de exigência é cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você pede conselho. A quem você pede conselho. Cuidado com os conselhos que você anda seguindo. Essa pessoa que está te aconselhando, ela tem condição de te aconselhar? Dá uma olhadinha primeiro na vida dela, amado, né? Você anda seguindo o conselho de pessoas que, infelizmente, não têm condição de te aconselhar. Podem até ter boa intenção? Talvez, não sei. Às vezes tem má intenção mesmo, né? Mas às vezes não, às vezes tem boa intenção. Mas não tem condição nenhuma de te aconselhar. É costume uma mulher que está com um problema na família, em casa, e aí o coração já está contaminado, ao invés de buscar conselho com pessoas que vão falar o que Deus quer que ela ouça, ela vai buscar com pessoas que não vão falar. Por quê? Porque ela sabe que determinadas pessoas vão falar o que ela não quer ouvir. E aí, amados, ela não está buscando conselho, ela está buscando uma corroboração para o erro dela. Isso, estou falando mulher, mas o homem também, óbvio, né? Também. Quantas e quantas vezes nós vamos buscar conselho em pessoas que, na verdade, vão afagar o nosso ego e vão alimentar as nossas loucuras, vão alimentar os nossos erros, porque nós não queremos estar ouvindo aqueles que vão ser contra. Aí até diz, tá vendo? Fulano não me apoia, fulano não é comigo. Não é que fulano não me apoia e não é comigo, é porque fulano quer o meu bem, fulano tem condição de me aconselhar, fulano é uma pessoa temente a Deus, né? Fulano é um homem de honra, fulana é uma mulher de honra. Aí não, eu vou buscar em quem? Eu vou buscar em quem vai incentivar o meu erro, em quem vai aplaudir o meu erro, em quem vai me levar cada vez mais para o buraco. Então, queria relembrar aqui, amados, né? Falando sobre as exigências do Salmo 1, né? Vamos lá. Bem-aventurado, ainda estou no versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas tem exigências também pelo lado afirmativo, aquilo que eu devo fazer. Então tem aqui pelo lado negativo aquilo que eu não devo fazer e aquilo que eu devo fazer. E aquilo que eu devo fazer é maravilhoso, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então quais são as exigências? Não ande em conselho de ímpios. não se detém em caminho de pecadores e não se assente em roda de escarnecedores, mas tenha prazer na lei do Senhor. Como é que a gente aprende a ter prazer na lei do Senhor, amados? Muitas vezes você fala assim, eu não consigo ler e tal, me lê, me dá sono, não consigo entender. Leitura é um hábito, amados, leitura é uma prática. Há coisas na vida que para mim aprender a ter prazer, eu preciso exercitar, né? Eu preciso praticar, que eu não vou ter prazer se eu não aprender a praticar. E a leitura é uma dessas coisas. Aí estou falando da leitura em geral, né? Para poder chegar na leitura da palavra de Deus. Eu não tenho o hábito da leitura, é muito difícil. Você, aí por isso que a mente não processa, porque não está acostumado ali. Então você para. Eu não tenho que ficar lendo uma hora por dia, amados, a palavra de Deus. Vai chegar nesse momento, mas leia 10 minutinhos, né? Antes, pare, procure um ambiente que você possa parar, ler. Ah, eu não tenho tempo, amados. Cuidado com isso, né? Sejamos sinceros. Dá para fazer, né? Sobretudo porque para algo que é tão importante. E aí você vai adquirir prazer porque você vai aprender também a meditar na lei do Senhor dia e noite. Repare, ele não fica lendo dia e noite, porque não poderia ler dia e noite, né? Mas ele medita. Então ele lê, ele medita, ou seja, aquilo fica no coração, né? Você fica meditando. Pegue um versículo e medite sobre ele. Pegue uma mensagem, né? Pegue lá um versículo da mensagem que você ouviu. Quem sabe até o Salmo 1 aqui agora, pronto, né? E você fica meditando. Antes do seu prazer está na lei do Senhor. E nela medita dia e noite. E aí você vai ficar meditando, o Espírito Santo vai ficar te lembrando. Olha, não faz assim, cuidado, né? Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Tá, amados? Agora nós podemos falar sobre as maravilhosas promessas do Salmo 1. Eu nem vou conseguir abordar todas, porque são muitas, né? Falei sobre as exigências. Agora quero falar sobre as maravilhosas promessas. Bem-aventurado, irmãos. Primeiro já começa aqui, porque bem-aventurado significa felicidade. Bem-aventurança significa felicidade. Então, assim, feliz, você vai ser feliz. Você vai ser feliz. Cumpre essa exigência aqui, que você vai ser feliz. E essa é uma promessa grandiosa, né? Promessa de sim, promessa de felicidade, né? E vai mais, amados. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Onde seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas. Olha que coisa tremenda. Árvore plantada, amados, né? Não uma árvore silvestre que nasce extemporaneamente ali e tal, mas uma árvore que foi plantada. Ela foi plantada, então tem um objetivo para ela. Quando você planta uma árvore, você planta com um objetivo, né? É para ela produzir um fruto, tem um propósito, né? Tem um propósito, por isso que você planta aquela árvore. Sempre tem um propósito, seja no sentido geral, né, da natureza, mas você planta com um propósito. E Deus criou você com um propósito, amado. Sua vida tem um propósito, a sua história tem um propósito. Você não nasceu por acaso, você foi plantado, é uma árvore plantada e junto à corrente das águas, né? Sempre haverá aquilo que é necessário para o seu viver. Você não está afastado, você não depende só das águas da chuva, você está na corrente das águas, que claramente é o poder de Deus, a presença de Deus nas nossas vidas. Nunca nos faltará, nunca nos faltará. Nós estamos plantados na corrente das águas. Que coisa tremenda, né? Que potencial inimaginável. E diz mais, cuja folhagem não murcha. Isso é lindo de ver. Você vê, né, o crente, a folhagem do crente não murcha. Ele envelhece, as rugas vêm, passa por momentos difíceis, tristezas, mas a folhagem não murcha. Sempre tem aquela alegria, sempre tem aquele sorriso que vem da alma, né? Que não está só apenas na face, nos lábios, no rosto, mas vem da alma. Olha que promessas, amados. Você ter uma vida em que haja felicidade. Você saber que a sua vida tem um propósito, você foi plantado. E saber que nunca vai faltar para você a graça, a misericórdia, aquilo que te renova, aquilo que te sustenta. Você está numa corrente de água, você não depende apenas da chuva. que pode vir, pode não vir. Você está ali sempre, né, grudado em Deus. E mais, né, você, sua folhagem não vai murchar. Os anos vão passar, claro que você vai passar por dificuldades, mas não vai murchar. Vai ter sempre aquela vida brilhando em você. Isso é fabuloso, isso é lindo. Mas ele vai mais, amados. Cuja folhagem não murcha e no devido tempo dá o seu fruto. Eu sou apaixonado, amados, por no devido tempo dar o seu fruto. E por isso até hoje eu falei do tempo e dos frutos como tema geral e principal dessa mensagem. Sabe por quê? Porque coisa maravilhosa é dar frutos. Coisa maravilhosa é árvore que dá frutos. Aliás, as árvores frutíferas foram feitas para isso, para produzirem fruto. E quanto melhor o fruto e mais abundante o fruto que ela produzir, significa que melhor é essa árvore, mais bem cuidada é essa árvore, mais estabelecida é essa árvore, né? E é isso que eu tenho certeza que Deus deseja para mim e para você. Que sejamos pessoas frutíferas, que sejamos árvores frutíferas, amados. Que as pessoas possam se alimentar do nosso fruto, que as pessoas possam ser enriquecidas pelo nosso fruto. Como isso é bonito! O Salmo começa falando de pessoas que destroem. O Salmo começa falando de pessoas que só sabem levar a desgraça, a miséria, a dor, a divisão, a porfia, a contenda. Porque esses são os escarnecedores, amados. Aonde chegam, trazem mal-estar. Irmãos, você fica numa roda. Eu tenho certeza que você sabe o que eu estou falando aqui agora. A própria experiência de vida vai fazer você entender isso com muita clareza. Você fica numa roda de escarnecedores. Se você tem temor a Deus, e eu creio que é o caso de todos nós, em nome de Jesus, você sai dali sentindo mal. Não é possível sair dali sentindo bem. É só falando mal de todo mundo. É sempre um olhar negativo. É sempre um olhar destrutivo. Quantas vezes honra de pessoas são atacadas sem assim a menor cerimônia? Calúnias ali são feitas, amados. A desonra é proclamada. São destruidores. Roda de escarnecedores, roda de destruidores. Roda de pessoas que só sabem desconstruir. Aqui é o oposto. Aqui é uma árvore que dá fruto. É uma árvore que alimenta os outros. É uma árvore na qual as pessoas podem chegar e ficar debaixo da sua sombra. É uma árvore na qual as pessoas podem chegar, ficar debaixo da sombra e se alimentar delas. Repousarem ali. Saírem dali revigoradas. Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Por isso somos árvores plantadas. Mas aí vem o diabo e desvirtua completamente o propósito de Deus nas nossas vidas. E vamos cumprir o propósito de Satanás, que é ficar em roda de escarnecedores. Amados, nosso lugar não é rodinha de escarnecedores. Nosso lugar é árvore plantada junto à corrente das águas, dando fruto. E veja que coisa linda. Não só dá fruto, mas dá fruto no devido tempo. Então aqui algumas lições nessa questão do fruto no devido tempo. E no devido tempo dá o seu fruto. Eu preciso entender isso aqui. Primeiro, você vai dizer assim, puxa, como demora esse fruto, como demora esse fruto, eu estou aqui semeando, porque cada árvore tem um tempo para dar o seu fruto. Então eu tenho que saber que eu preciso esperar. Faz parte, há frutos que demoram a acontecer, mas vai vir. E a outra coisa, mas é que é muito ruim quando o fruto vem fora do tempo. Fora do tempo devido é um fruto forçado. Isso é problemático. Tudo, amado, na vida é dar o fruto, mas no devido tempo. Casar é maravilhoso, é um fruto maravilhoso, que há de produzir outros frutos maravilhosos, mas para casar tem que ser no tempo, né, amados? Às vezes eu me espanto que parece que tem gente que está brincando de casamento. Assim, meu Deus, mas como é que é isso? Então eu tenho que estar... Casar, de volta a dizer, é maravilhoso, mas tem o seu tempo. Ter filhos, eu tenho 3 filhos, amados, mas no devido tempo. É muito triste ver uma menina de 15 anos, 16 anos, 17 anos até, ali já mãe, numa gravidez precoce. Ela tinha que estar fazendo, tinha que estar estudando, não é a hora de ser mãe, mas aí vem. E você sabe que via de regra quem é que vai cuidar, né? Quem vai cuidar é o vovô, quem vai cuidar é a vovó, quem vai cuidar é o papai, quem vai cuidar é a mamãe. Né? Porque a pessoa, óbvio, não tem condição, até pela precocidade. Então, amados, assim, que promessas do Salmo 1. Se eu me agarrar em Deus, se eu aprender a meditar na lei do Senhor dia e noite, se eu tiver prazer na lei do Senhor, o fruto virá, os frutos virão. Vamos pluralizar isso aqui, né? Os frutos virão e virão em abundância. A folhagem não vai murchar. Não importa qual seja a sua idade, meu amado. Não importa qual seja a sua idade, minha querida. Seus olhos vão brilhar. Quem olhar para você vai perceber vida. Né? E que coisa linda é você olhar para aquela pessoa, você vê que né, tem as marcas ali do tempo, tem as cicatrizes da vida, não é que não tem não. Ah, também teve uma vida lá de conto de fadas, não é isso não. Passou por muita coisa, sofreu muita coisa, mas a folhagem não murchou. Por quê? Porque está na guarda das águas. Está sempre na presença do Senhor, meditando na palavra do Senhor dia e noite. E agora, produzindo frutos. Mas os frutos vieram no seu devido tempo, né? Ao tempo de estudar, ao tempo de trabalhar, ao tempo de viajar, tudo no seu devido tempo, frutos no seu devido tempo. Eclesiastes fala sobre essa questão de eu aprender que tudo tem o seu tempo. Estamos trocando os tempos, amados. Isso é muito ruim. Então, querido, veja a promessa do Senhor para você. Né? Veja as promessas do Senhor para você, promessas de felicidade, bem-aventurado, promessa que do propósito de Deus você é árvore plantada, não nasceu por acaso, que sempre vai estar na corrente das águas, nunca lhe faltará água, nunca lhe faltará ali o fluxo da presença do Senhor, que a sua folhagem não vai murchar, vai ter sempre aquela vida em você, que o fruto virá, e como é bom ser árvore frutífera que produz muitos frutos, para nós e para os outros, mas tudo no seu devido tempo. E aí ele termina dizendo, e tudo quanto faz será bem sucedido. Tremendo, né? E aí tudo que fizer será bem sucedido pelos motivos óbvios. Meu amado, minha querida, medite no Salmo 1, leia com calma, continue com a gente aqui adorando o Senhor na Igreja Cristo em Casa e que Deus continue falando profundamente ao seu coração. Deus lhe abençoe sobremaneira. Fique com Deus, fique na paz.
profetizou sobre essa nação. Cantamos assim: só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo.
Lindo louvor que ouvimos nesta noite de terça-feira, logo após esse momento da mensagem de Deus aos nossos corações. Quero agradecer mais uma vez meu querido pastor Níger Martins. Pastor Níger, muito obrigado, tá, querido? Nós vamos estar orando neste momento. E qual o seu pedido? O que você precisa colocar diante de Deus neste momento? Nós vamos orar juntamente com o pastor Níger Martins.
Querido Deus e Senhor, Senhor nosso Deus e nosso Pai, chegamos à Tua presença, clamando através do sangue de Jesus, que Tu possas vir até nós nos socorrer. Papai do Céu, hoje, no culto da Igreja Cristo em Casa, nos aproximamos de Ti. Levamos ao Teu altar todas as necessidades, tantas necessidades, Senhor. Tu conheces cada uma delas. Tu conheces o coração de cada ouvinte, de cada participante desse culto. Tu conhece cada lágrima, Tu conhece cada dor. Tu conhece aquele que está agora num leito de hospital, Senhor. Oh, Deus. Tu conhece aquele que está com o familiar, com o ente querido, enfermo. Tu conhece aquele que está com câncer, com um diagnóstico de câncer. Tu conheces aquele, Senhor, que está num presídio, num cárcere, agora. Tu conheces aquela mãe que está sofrendo, angustiada pelo filho. Tu conhece aquele pai preocupado com o mantimento, com as contas. Senhor, nós vamos até a Ti, clamando pela Tua misericórdia, clamando pelo Teu cuidado, porque as Tuas misericórdias, como Tu nos ensinas, são a causa de não sermos consumidos. Papai do Céu, opera. Opera o milagre, opera a solução, mas traz agora o milagre da paz aos nossos corações. Traz paz, Deus, a essa alma aflita, a essa alma enferma. Nessa noite, Deus, em que estamos cultuando o Teu nome, vai de encontro a cada coração que geme, a cada coração que chora. Senhor, vem até nós, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Chegamos, Deus, para clamar, para implorar, na certeza que Tu estás ouvindo as nossas súplicas, ouvindo as nossas orações. Toca, Senhor. Opera, faz o que para cada um de nós é impossível, transforma, mas produz em nossos corações o Teu consolo, a Tua paz, a Tua presença, a Tua misericórdia. Te entregamos, Senhor, cada necessidade, Te entregamos cada vida, Te entregamos cada coração e o fazemos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
Sei que é difícil pra você tentar sozinho teus problemas resolver, mas ouça o que eu te digo agora, sozinho irás perecer. Mas no sangue de Jesus há poder. A vitória é nossa pelo sangue lá da cruz. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Não há outro que eu conheça que pode vencer por ti. Só o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus. Sangue carmesim. A vitória é nossa. Neste sangue poderoso, onde habita a vida, habita a luz. Mesmo que o inimigo levante barreiras pra impedir, a vitória é nossa pelo sangue carmesim. Sempre nos livra do tentador. Quando estamos em perigo, nosso socorro vem da cruz. Só o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus. A vida e luz. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Neste sangue poderoso, onde habita a vida, habita a luz. Mesmo que o inimigo levante barreiras pra impedir, a vitória é nossa pelo sangue carmesim. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Neste sangue poderoso, onde habita a vida, habita a luz. Mesmo que o inimigo levante barreiras para impedir, oh, a vitória é nossa pelo sangue carmesim. A vitória é nossa pelo sangue carmesim. A vitória é nossa pelo sangue carmesim. Pelo sangue carmesim.
Do louvor que ouvimos nesta noite de terça-feira, e com este louvor nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta terça-feira. E eu quero agradecer meu querido pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus. Muito obrigado, tá, pastor Níger, mais uma vez pela sua presença, pela sua participação aqui com a gente. Meu querido Fábio Silva, aquele abraço, até amanhã, se Deus quiser. Pastor Anésio Sarmento também, um abraço muito especial, até amanhã. Michel Camargo também, muito obrigado, irmão. O pastor Níger Martins vai impetrar a bênção apostólica, e com esta bênção fica o nosso convite para que amanhã estejamos juntos às 10 da noite em mais um Cristo em Casa.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família desde agora e para sempre.